É sempre lindo podermos, em cada manhã, podermos dizer bom dia. E tanto mais verdade é, porque quer queiramos, quer não, o que hoje é verdade, amanhã poderá não ser. Hoje estamos todos juntos, amanhã poderemos não estar. Isto para dizer o quê? Que o facto mais marcante desta semana foi o facto de termos perdido a Madre Teresa, conhecida como a grande mentora, a grande mãe, aliás, como lhe chamou Marta Brinca aqui no programa da manhã, era uma mãe na verdadeira acessão da palavra, daquela que foi a comunidade de São Francisco de Assis. Comigo já está o jornalista Lino Vinhal e gostava que começássemos por aqui, Lino Vinhal. Bom dia.
Bom dia, Carlos Gaspar. Bom dia, Esteves. Bom dia aos nossos ouvintes. Essa dimensão que a doutora Marta Brinca utilizou para a Madre Teresa era uma expressão que ela assumiu e usa muita vez e com própria, porque era uma expressão cuja força lhe advém da circunstância dos jovens chamarem a Madre Teresa mãe.
Mãe.
A Madre Teresa, os jovens e as crianças que ela criou pela vida fora, as centenas e centenas de crianças que ela amparou, a quem deu pão, colo e carinho, chamavam-lhe mãe. E deixe-me dizer-lhe isto, ser mãe é das coisas mais lindas, ser pai é das coisas mais lindas que pode existir. Penso que é onde a natureza se assume como uma verdadeira obra que vai para além da compreensão humana. Se você conseguir fazer um boneco, em 9 meses bem feito, já é um artista, um boneco sem vida. Agora, fazer uma criança com aquela perfeição, com aquela textura orgânica, com aquela textura vascular, em 9 meses e dotar ao mundo um ser vivo com digamos, com as potencialidades que uma criança tem, veja o que é que isso significa. Mas ser mãe, por isso, já é de uma dignidade enorme. Já é, digamos, uma realização suprema. Mas depois pôr uma criança a chamar mãe ou pai por simples razões de afeto, sabendo que não é o pai ou a mãe verdadeira, está a ver, é uma conquista não menor. Está a ver? Porque uma resulta do trabalho da natureza. Outra resulta do afeto e da conquista e do carinho que a gente conquistou pelo carinho. Está a ver? E a Madre Teresa, tendo sido uma freira, como freira, mas solteira toda a vida, conquistou esse, digamos, e não é uma mera designação, um mero epíteto, é o nome próprio que os miúdos e todos os miúdos encontraram para aquela senhora, porque ela era exatamente isso. E fez bem a Marta Brinca, como fez bem o Manuel Machado, e eu isto agora vou dizê-lo, pese embora alguns possam ver nisto depois outros efeitos políticos, mas eu quando se fala de questões tão dignas e de pessoas tão sublimes como a Madre Teresa, misturar isto com politicagem, mando isto dar uma volta em 3 tempos, estou meramente para isso. E quero destacar aqui o papel da Marta Brinca e do Manuel Machado no acompanhamento que fizeram da comunidade de São Francisco e do apoio de anos. Nós não estamos a falar de 1, 2, 3, 4, 5, 10. Nós estamos a falar de muito mais anos, em que a Marta Brinca e que o Manuel Machado, na descrição de um casal, de uma família, e na privacidade, porque eu estou a revelar isto, porventura até, digamos, a contragosto deles próprios, porque fizeram sempre isto, com um recato extraordinário, como fizeram noutros. Eles têm uma certa sensibilidade para esta área e para a Madre Teresa tiveram-na sempre. Foram sempre, digamos, um ombro disponível, acompanharam e não esperavam que a Madre Teresa, como por exemplo eu fiz, eu também estive em algumas partes da vida ao lado da Madre Teresa, mas foi sempre em resposta ao telefonema que ela me fazia ou à visita que ela me fazia. Está a ver? O moto partia por ela. Portanto, com a Marta Brinca e com o Manuel Machado, eles foram para muito além disso. Muito além disso. Não esperavam pelo telefonema dela, passavam, iam, diagnosticavam, perguntavam como estavam as coisas. Quantos e quantos natais é que, por exemplo, passaram, em que renunciaram a outro conjunto de coisas para dedicar, digamos, a criança, já a Madre Teresa, na comunidade de São Francisco de Assis. A Madre Teresa tinha muita força, ela própria, é verdade, mas também não teria tido tanta, porque era necessária imensa, se não tivesse, digamos, estes empurrões, estes impulsos que lhe vinham de fora, por gente de coisa. E a Marta Brinca e o Manuel Machado escreveram aí, no apoio e no acompanhamento que fizeram da comunidade, e nomeadamente da Madre Teresa, um ponto alto da sua carreira de vida pública. É fácil, questão de o dizer, antes que se faça tarde.
Estamos em setembro, pelos vistos em força, e este fim de semana há uma série de iniciativas que quer partilhar connosco.
Estamos a chegar à campanha eleitoral, e Coimbra ocupa nestas eleições um lugar importante na expectativa. Se é certo que você tem Lisboa certo, como quem ganha, vale a pena estarmos aqui com formalismos. Em Lisboa, mais coisa menos coisa, ganha a Medina. A questão que estava é se a maioria absoluta, se a maioria simples. No Porto ganha com maioria absoluta o Rui Moreira, não tenha qualquer dúvida. Em Viseu ganha Fernando Ruas, não tenha qualquer dúvida. Em Aveiro ganha o Ribal Esteves, não tenha qualquer dúvida. Portanto, digamos, o que é que eu quero dizer com isto? É que grandes metrópoles estão decididas. Das grandes metrópoles, de várias grandes metrópoles, Coimbra talvez seja aquela onde se suscita maiores dúvidas. Pese embora uma área diga que tem as coisas no papo e a outra diga que no papo tem as coisas. Ah, ou seja, cada uma delas reclama uma consegurança de que já ganharam. E eu dou a minha palavra de honra, e isto é o primeiro resultado eleitoral que deu, é que eles não vão empatar. E também lhe digo já agora, e fico aqui para lhe desafiar, você no dia 27 faça a favor de me pedir aqui contas. Eu digo-lhe os resultados já hoje, 6-4-1, mas agora não peça mais nada.
Estou a registar.
Está a ver? 6, quero 4, registar. 1. Mas se quiser o registro, eu dou-lhe depois os resultados aí, e você faz como me fez o professor Norberto Pires, de tão boa e grata memória, que na última conversa que teve aqui comigo, uns dois dias antes de ter tido o acidente fatal, eu levantei-lhe esta questão e eu disse, pronto, fica combinado que nós os dois vamos pôr aqui num papel e no dia 27 de setembro vamos ver quem acertou, porque agora não podemos... Não, eu digo já, e disse logo. E disse no ar, está aí gravado, não vou evocá-lo agora, porque acho que eu não devo fazer, mas está aí o resultado. Portanto, os resultados vão ser estes, 6-4-1. Agora, se me perguntar para quem, eu não digo, está a ver. E se eu disser na segunda-feira que é 6 para o PR, outro para o Somos, 4 para o Somos Coimbra e tal, na terça-feira digo-lhe ao contrário. Está a ver. Portanto, empresto-lhe a coerência política, ou seja, ora digo uma coisa, ora digo outra. Que é para tal. Não, mas, portanto, é importante. E é um momento importante. E depois, já aqui, também tenho que o dizer, a campanha o Somos Coimbra, ou o PRC, chamem-lhe o que quiserem, porque nem uma coisa nem outra. Está a ver, chamem-lhe o que quiser, porque nem uma coisa nem outra. Tem vindo a fazer uma boa campanha. O professor José Manuel Silva é um homem...
Deixe-me só para sermos... Estamos em campanha ou em pré-campanha?
Estamos em pré-campanha.
Pré-campanha, porque a campanha oficialmente...
Mas isto também é tudo formalismos, porque os Somos Coimbra está em campanha há quase um ano. E é a verdadeira campanha, porque não há diferença nenhuma, são datas, são formalismos. Pronto, e tem que ver, e tem que resistir. E em campanha, a campanha de 9 dias antes das eleições, portanto, a partir do dia 14, para aí, aí isso impõe um conjunto de... É mais rigorosa no cumprimento de um conjunto de deveres, em nome da igualdade de circunstâncias, que é também um formalismo. Porque colocar o Medina, o Manuel Machado, o José Manuel Silva, o Rui Moreira, ao lado, para garantir a igualdade com o Tino de Rãs, com todo o respeito que eu tenho pelo Tino de Rãs, se for na junta dele, ele é o líder, mas se for para Lisboa tem o resto, tem hipóteses nenhumas, portanto não vale a pena estarmos, se for para Coimbra também tem hipóteses nenhumas, mas se for para a terra dele
já é diferente,
já é diferente, se é o Machado não tem hipóteses nenhumas, está a ver, nem José Manuel Silva. Não, em Coimbra, portanto a pré-campanha do professor José Manuel Silva, do Somos Coimbra, ele tem trabalhado muito, ele é um homem muito inteligente, os males que ele tiver, se tiver alguns e tem bastantes, como também tem Manuel Machado, temos todos. O prefeito morreu, aquele que o único que era prefeito morreu aos 33 anos e disse, bom, a beira da gaita que não me entendo convosco. Tem trabalhado muito, tem feito uma boa campanha, Manuel Machado, porque tem, não pode deixar de interromper as suas funções de presidente, tem continuado e tem, digamos, nem fez mais nem fez menos, continua a desempenhar as funções e deve continuá-las a desempenhar e vai continuar até ao fim, mas também começa, inaugura amanhã a sua sede de campanha ali na Sala da Bandeira, e tem escolhido outra forma, através sobretudo da apresentação das listas para as freguesias, porque o Partido Socialista aposta muito nisto, há aqui uma diferença grande. O Partido Socialista, até por natureza específica, pela maneira de ser do Carlos Cidade, que é o Presidente da Conselhia, aposta mais na, digamos, nas zonas, nas freguesias do Conselho. O João Nel Silva está a apostar fortemente na área urbana, sabendo que as suas condições nos concelhos, nas freguesias, eventualmente sejam menores, portanto, o João Manuel Silva está a apostar em duas áreas muito claras, na área urbana e, sobretudo, na área, nos ausentes habituais, nos abstencionistas. Está a tentar trazer para a causa que os abstencionistas, e daí uma grande dúvida no resultado. Se o professor José Manuel Silva, que já apostou da outra vez, conseguir mobilizar muito dos abstencionistas, se ele os conseguir mobilizar para a votação, ele mobiliza-os e eles vão votar nele, provavelmente. Se tinham já decidido não ir, e se agora vão respondendo ao chamamento de votação feito por ele, é lógico que é compreensível que votem mais nele. Se ele os não conseguir mobilizar, ele perde as eleições, porque nas freguesias tenho dúvidas que ele consiga. O Manuel Machado é mais soft, mas também é mais conhecido, tem obra para apresentar. A campanha do Manuel Machado já se não faz agora, daqui até o dia 26. O Manuel Machado ou fez e conseguiu um capital de confiança, de prestígio, de garantia e de segurança, nestes anos todos em que é um homem público à frente de Coimbra. Se o não conseguiu, também não vai conseguir agora em 20 dias. Todavia, eu acho que ele não se deve distrair, porque nestas coisas as coisas contam. Pronto, o Manuel Machado inaugura amanhã às 7, apresenta as suas, e vai passar o dia em várias freguesias a apresentar as respectivas equipas. O professor José Manuel Silva, que tem um bom diretor de campanha, tem um belíssimo diretor de campanha, não pergunto quem é que só o digo, vai fazer um recuperar dos comícios antigos, tradicionais, um pouco disso, faz um comício festa ali no seu palinho, a partir de fim da tarde, muito bem pensado, com televisão a transmitir um jogo que Portugal vai fazer com os júniores do Qatar, ou qualquer coisa assim, com a seleção portuguesa tem um jogo de futebol, vão ali ver o jogo, aquilo é agradável, é uma coisa não tão agradável, há de haver uns comes e os bebes, e os comes e bebes continuam a ser um produto que tem muita força política. Então os bebes, têm muita, muita força política e da aveia. E apresenta as equipas, quer as equipas das freguesias, faz dali aquilo que se propõe e aparenta ser uma grande realização. É uma boa ideia, é um bom ato eleitoral, cuja eficácia a gente fica sempre sem saber se é ou não é. Mas, de qualquer maneira, sempre que a gente se mete nas coisas, deve empenhar-se por elas e deve fazer o melhor possível. Portanto, eu diria que amanhã é, talvez, se não o dia maior, um dos maiores dias, dos dias maiores da campanha e da pré-campanha para estas atos eleitorais.
Em Coimbra, você não falou, mas é inevitável perguntar-lhe quais são as sensibilidades que tem aqui do lado da Figueira da Foz.
A da Figueira da Foz é outra situação complicada, E devo dizer-lhe, e não leve a mal os demais, que a Cafeira da Foz corre o risco de decidir mal. Corre o risco de decidir mal. É um problema quando as eleições decidem mal para o seu próprio futuro e na minha análise, na minha visão. Eu não percebo nada disto. Eu dou a minha opinião. Por isso, simplesmente, e vale o que vale. E não vale mais um chavo do que o oponente de qualquer outra pessoa. Mas a Figueira da Foz precisa, claramente, de se desenvolver, porque veio abaixo nos últimos anos. Mas quando eu digo que veio abaixo nos últimos anos, não é em consequência deste presidente, eu não digo isto, ou do outro. As circunstâncias levaram a que a Figueira da Foz viesse um bocado abaixo. Portanto, e é uma pena, porque é uma das praias mais bonitas do país, é uma das regiões mais suaves no sentido de carinhosas e é, digamos, uma sala de Coimbra. Com todo o respeito, não é diminuir a Figueira da Foz, bem, pelo contrário, é tentando exatamente isso. A Figueira da Foz em alta, toda ela como cidade e como concelho, é um claro benefício para Coimbra, não tenho a menor dúvida. Portanto, precisa de alguém que a traga para cima e que a traga para cima de forma suportada, de forma, digamos, com substância, não é também com fogachos ou com isto ou com aquilo. Precisa de ensino superior, que perdeu e precisa até a todo custo. Precisa de um porto com muita, com a eficácia que não tem, tem belíssimas condições e por isso não tem tido apoios dos governos, porque não tem ninguém de influência. Hoje a Figueira da Foz não tem ninguém influente que mexa os papelinhos e os cordelinhos em Lisboa, portanto o porto anda ali e vai, arranca, não arranca. A ferrovia está reduzida a coisa pouca, os transportes estão altamente limitados, portanto nós estamos a deixar isolar uma cidade como aquela. E curiosamente ela tem três bons candidatos. No meu ponto de vista, ela tem três bons candidatos. Tem o atual presidente, que para mim não fez mau trabalho, assumo isto com clareza, não fez nada mau trabalho, não desmereceu de quem foi substituir, por uma vez que ele fez-se presidente em substituição da saída do João Ataíde. O Pedro Machado é um muro de trabalho. Pedro Machado é um muro de trabalho. E o Pedro Machado tem esta característica do PRC, tem esta característica, é um homem que acrescenta valor onde se mete. Acrescentou muito à região do turismo e se for eleito Presidente da Câmara da Figueira da Foz, também não tenho dúvida nenhuma que esta sua capacidade de realização e de mobilização de trabalho, ele também o dará esse contributo nos próximos anos à Figueira da Foz e dará bom contributo. Também não deixará de dar bom contributo o Pedro Santana Lopes, que tem sérias, e vamos ser claros, que tem sérias hipóteses de ganhar as eleições na Figueira da Foz. Eu tenho as minhas reservas. E não faço fé numas pseudo-sondagens que por lá circulam já há vários meses, que são um bocado favoráveis a isto, nem digamos, alguns meios lisboetas, meios de comunicação social, que de forma até relativamente descarada apoiam o Santana Lopes. Mas podem fazer, descarada no sentido de aberta, porque podem perfeitamente fazer. Agora, eventualmente a maneira como é feito e o Pedro Santana Lopes aparece sempre bem cotado nisso. O Pedro Santana Lopes é o que melhor entra na opinião pública na Figueira da Foz. Ele tem um charme especial no lidar com simpático, quando é. É um homem de conversa muito agradável e tudo isso acaba e deixou um património de recordação que ainda hoje se evoca na Figueira da Foz e a Figueira agora que se extinga. Ou quer o homem que de novo volta a trazer e a pôr a dar nas vistas na Figueira da Foz e as obras, faz poucas obras, até porque, digamos, o Pedro Santana Lopes tem algo do António Costa. O PRR ainda não veio, mas o dinheiro já está a gasto. O Santana Lopes foi para a Figueira da Foz, é mais ou menos assim. Gasta dinheiro que há de vir. Agora, pergunto-me, o bom presidente da Câmara é aquele que só gasta o que tem, ou é aquele que gasta contínuo e com bom senso e anda para a frente e faz um bom uso dos dinheiros públicos, ainda que os fique a dever nisso. Nós queremos um bom contabilista ou nós queremos um político de risco? Há aqui opções de fundo. está a ver? E são ambas as opções plausíveis, está a ver? Eu talvez gostasse que o meu autarca da minha terra fosse um homem que ainda que ficasse a dever, mas que faça aquilo, que puxe pela terra. Aprecio eventualmente mais isso do que aquele que chega ao fim do mandato e diz-me, olha, ainda tenho aqui 7.500 que me cresceram deste mandato. Está a ver? Isto, de uma forma figurativa, a Figueira é um pouco isto. É um pouco isto. Se a Figueira da Foz ainda tiver gente, e muita gente, que antes queira o risco, a ousadia do Santana Lopes, acreditando que ele faz obra que depois alguém há de vir e paga, eu pode ganhar.
Fica a risco. Outro facto indiscutível no mundo foi o Cristiano Ronaldo, mais uma vez, a fazer a diferença. Às vezes a gente pensa que aquilo é tudo preparado para que assim seja, mas não é.
E é, porque os lá foram um fato. E ele faz porque os prepara para isso. Aquilo é tudo preparadinho.
Deixa para as últimas.
E muito bem preparado. Está a ver no ginásio, no campo, metido dentro da sala de oxigênio.
Sem dúvida que é um fenómeno.
Dentro disso. Ó, Carlos, o que nos trai no Ronaldo, além do agradecimento que todos lhe devemos, porque ele tem alimentado e alimenta há muitos anos o nosso ego pátrio. Todos nós temos Europa, mas nós somos portugueses. Está bem. Europa, mas a gente gosta de ganhar os espanhóis e até se pela todos por isso. Europa, mas a gente puder dar umas sobas aos ingleses, a gente até se pela por isso. Está a ver? Europa, mas com grano salis, como são as coisas. O sentido da Portugalidade, o sentido pátrio está dentro de nós. E o Cristiano Ronaldo tem alimentado isso melhor que ninguém. Melhor que ninguém. Eventualmente só o Eusébio antes dele, curiosamente pela vertente do futebol. O Joaquim Agostinho, em alguma área, menos anos, durante alguma coisa. Portanto, estas pessoas encheram-nos de orgulho, de honra e tal. Mais ainda, porque nós juntamos a um grande jogador, que é o Ronaldo, juntamos-lhe um homem que tem tido uma linha de vida que merece o mais profundo respeito a todos nós. É um homem educado, é um homem trabalhador, é um bom pai, é um bom filho, é um bom irmão. Está a ver? Ele é uma mão cheia de um homem bem formado, que só diz bem dos seus pais e da escola para onde ele formou, e eu também ponho o Sporting, porque ele também andou para o Alcochete de criança ainda. Portanto, é um homem que tem essas qualidades todas e que ninguém, nem você não ouviu dizer que ele passou o cheque sem cobertura. Ele não é suspeito de ter violado 37 ou 38, como é o outro, eu não digo o nome, que é para não haver histórias. Portanto, é um homem que, por onde tem passado, é sempre, digamos, uma referência de bom comportamento. E que depois ainda vai buscar, um terceiro argumento, aquela raiva tipicamente nossa, que a gente diz meio das neiras, mas daquelas asneiras a sério, não é? Não andamos aí com esses pai nossos encapotados. É quando a gente diz as neiras mesmo, e ele nem que seja até o último, aqueles dois golos foram dois golos.
De raiva.
Aquilo foi só raiva, está a ver. Ele nem tocou com a cabeça. Aquilo deve ter sido quando a bola se aproximou, ele disse uma asneira de todo tamanho, a bola enfiou-se lá para dentro, até fugiu antes de bater na cabeça. A gente gosta disso. Isso é tipicamente português. E ele realiza com pequenos gestos, ou grandes gestos, imensos gestos, a nossa Portugalidade, e esse aquilo que eu chamo o nosso sentido pátrio. Só podemos dizer obrigado.
Eu também quero dizer assim obrigado, sei que vai tirar aqui uns diazinhos para também carregar baterias.
Vou.
A próxima semana não estará connosco. Mas
vou ganhar forças para depois entrar em férias.
Então vamos a isso. Tá. Que aproveite bem.
Um abraço e muito obrigado.
Tentaremos fazer o melhor na sua ausência.
Muito obrigado.
Lino Vinhal, a deixar-nos o balanço daquilo que consideramos ser os pontos mais fortes desta semana. São 8 horas e 25 minutos, está com o Jornal, está com o Politécnico, está a par do que mais importante acontece na região. Bom dia!